Tá aí, ó. Seu 1 segundo elevado a algumas potências aí.
É, o Rafa que vai editar, ele que fala
Ah, é
quanto
um
tempo aí.
problema dele, velho.
Acho que o Floyd não lembra de matemática, mas 1 elevado a qualquer número ainda é 1, então.
Então, olha aí. Passou de muita. Cara.
Mas vamos começar.
Bora, vai, que eu já tô sendo muito.
Ultra Combo Rando, batendo no Floyd.
Ultra Combo!
Random. Sejam bem-vindos ao Ultra Combo Random, o espaço dentro do Ultra Combo onde podemos falar qualquer coisa, a qualquer momento e qualquer merda, que seja. É o Random, galera.
Ah, é?
É isso aí.
Beleza, a abertura tá feita. Esse foi o que eu fiz, tá? O que tá escrito na minha pauta. Só.
Na pauta, naquela pauta.
Só. E eu sou o Floyd. Pela primeira vez na história eu assisti uma série primeiro que esses caras, gente. Eu tô podendo participar do Random de coisa nova.
Aê!
Eu quero a música de Aleluia lá, o Carruagem de Fogo, qualquer coisa. É um momento glorioso, cara.
Eu sou o Camargo e cuidado com o seu desejo, principalmente se vier um gatinho estranho, branco, te pedir alguma coisa.
É mesmo se for comida, assim? Geralmente eu dou comida pra comida. Assim.
Qualquer desejo pode ser um mau desejo se mal interpretado.
Isso é verdade, o Aladdin fala isso no filme, né?
O gênio fala isso
no filme do Aladdin.
Ah, você vai falar de Aladdin agora?
Make me a prince.
Eu sou o Rafa e queria ter um carro antigo navegando em chamas infernais.
É o cuidado com o desejo que o Camargo falou, né?
Eu falei, cuidado com o desejo. Ele, eu quero. Já começa.
Mas é isso mesmo. É foda. Eu queria mesmo.
Ei, gente, eu sou a Aline Pagotto. E será que essa é a primeira vez que eu vou falar bem da DC?
Não, e pra galera que escuta o WilhoCast, ver a Aline falando bem da DC e o William falando bem da Marvel, é tipo, é isso aí, galera.
É isso aí, o William está errado e a Aline está certa.
É tipo o alinhamento dos planetas, acontece uma vez a cada 300 milhões de anos. E hoje nós viemos aqui pra mais um Random pra fazer aquelas indicaçõezinhas de séries que nós estamos assistindo agora. E antes de começar com as nossas indicações de séries, eu quero convidar vocês para seguir-nos nas nossas redes sociais, no Ultra Combo Pod, qualquer rede social importante, né? Facebook, Twitter, Instagram. E olha lá o Facebook que a gente não... Ninguém usa mais o Facebook, enfim, né? Mas, principalmente, nós estamos no Spotify, onde você pode nos ouvir e indicar para um amigo. Estamos também ali no Castbox, olhando os comentários, que o Castbox é um agregador de podcast bem legal, que a galera pode deixar comentário já no episódio. A gente tá sempre de olho lá. Se quiserem comentar lá também, se não, podem comentar nas postagens ou mandar um e-mail pra gente com ultracombopodcast.com.br. E é isso aí, ideia. A ideia hoje, então, é a gente trazer alguma série que a gente assistiu recentemente ou que a gente está assistindo ainda, sem muitos spoilers, não vamos nos alongar muito nas histórias, porque algumas saíram semana passada aqui, então a gente não quer estragar a experiência de ninguém. E aí, pra ser o primeiro a indicar a série, eu acho que o Rafa pode ser o primeiro, então, é, Rafinha?
Posso ser.
Opa.
Tô todo de acordo? Tô de acordo.
Tô de acordo. Cara, não, vocês me deram um poder de host, cara. Eu tô de acordo. Vai lá, Rafa.
Eu vou falar aqui um pouquinho da série Good Omens. Good Omens Vikings é uma série que é baseada num livro de dois mestres da fantasia, que ninguém mais ninguém menos que Terry Pratchett e Neil Gaiman. Porra, se juntou esses dois caras só podia vir coisa boa, né? Aí é o seguinte, o livro, né, e consequentemente a série, conta a história de um anjo e um demônio, que eles são amigos e eles querem impedir o apocalipse, porque eles gostam muito da... eles gostam muito aqui da Terra. Eles não querem que tudo acabe. Tá tudo bem, o anjo lá, que é o Aserafale, ele tem uma livraria, o Crowley, que é o demônio, ele tem um carro lá antigo, maneiro pra caraca, que em um dos episódios ele dirige no meio de chamas infernais, por isso que é o meu desejo, é uma cena muito legal. E é isso, cara, é uma série assim que ele pega muitos dos aspectos da mitologia cristã e subverte, faz uma parada engraçada, sabe? Por isso que eu gostei muito dela, mesmo sendo cristão, não sou cristão chato, mas eu gostei pra caralho.
Ah, eu sei que duas coisas que eu gostei dessa série é que ele vem daquele livro, né, acho que é Belas Maldições, né?
Belas Maldições, é.
É, a gente tem esse livro Pegando Pó aqui na prateleira, eu nunca li.
Então, cara, eu assisti a série e eu fiquei com vontade de ler o livro, porque a série, o livro inteiro foi adaptado em 6 episódios, que eu já achei maravilhoso, porque não ficou de enrolação, igual Deus Americanos tá fazendo, né, que era pra ser...
Não virou 3 filmes com Peter Jackson, né?
Então, Deus Americanos era pra ser 3 temporadas, vai virar 5, e Belas Maldições conseguiram fazer tudo numa temporada só, ficou muito bem adaptado, eu assisti pela primeira vez e achei incrível, por incrível que pareça, a dublagem tá muito boa também. Eu achei a série inteira dublada, tá bem adaptada. E, cara, tem o... Jack Whitehall. Mano, esse cara é demais. E daí tá na série também, ele é tataraneto de um caçador de bruxas.
Ah, tá, o maluco azarado lá, que é o...
Isso, mano!
Que é o programador que tenta mexer no computador e o computador quebra.
Ele e a tataraneta de uma bruxa, é demais a história dos dois se entrelaçando aqui. Além da história do Aziraphale e do Crowley, tem histórias paralelas. Tem a história do... garoto que é prometido pra ser o anticristo, tem essa neta da bruxa, tem esse neto do caçador de bruxas. Então tem algumas histórias paralelas, fora a história do mundo, né, que vai contando passagens dele durante as épocas do nosso planeta aqui. Então tem várias historinhas que ligam até agora.
Você chegou a assistir a linha, viu alguma coisa?
Não, eu não assisti. Mas pela premissa parece ser bem interessante. Ela passa onde essa série?
Amazon Prime.
E também no lugar do tempo? A pergunta ficou meio tipo, eu entendi tipo, que tempo se passa a série.
Ah não, se passa no tempo presente em Londres.
Eu não sei se a pergunta dela foi de um, mas dá pra entender dos dois.
Mas o local que se passa, tipo, o serviço de streaming é Amazon Prime.
Ah tá, é o streaming de pessoas ricas, né?
É mais pobre.
Mais barato. Prime é mais barato ainda.
Não, não, eu vou voltar a falar, você assinou a Twitch Prime, você ganha joguinhos e Amazon Prime junto, pelo mesmo preço.
Acho que é mais barato, o full dele é...
É mais barato que a Netflix.
É, o full dele acho que é R$14.
Ah, gostei.
Olha aí, ó, Amazon, paga nós agora, depois dessa.
Patrocina nós, né?
Com certeza.
Já que o Netflix não dá atenção, vou até mudar de série depois. Vou achar alguma na Amazon pra falar.
Até vai, American Gods também é da Amazon Prime. Fica a dica aí.
O que eu lembro dessa série, o que eu sei dessa série, que é o rage das pessoas implorando pro Netflix cancelarem essa série.
É.
Sim. A série é da Amazon e todo mundo implorando pro Netflix cancelar.
Não, mas todo mundo assim, né? Foi uma coisa de... cristãos xiitas lá que falaram que tinha que cancelar porque era uma afronta. É porque mexe com religião, mexe
sim,
com...
Sim, sim. Não, é. Gente chata tem tudo que é lugar, né?
Algumas passagens bíblicas.
É como eu falei, né? Como eu falei, é uma subversão da mitologia cristã. E é tudo levado pra comédia, cara. E que
o melhor foi a resposta da Amazon, porque a Amazon falou que se a Netflix cancelar Good Omens, a Amazon cancela Stranger Things.
É justo.
Foi meio então já era.
Acho válido, né?
É legal que esse grupo que fez... Eles fizeram uma baixa cena. Eles fizeram esse abaixo-assinado falando pra Netflix cancelar. Teve a repercussão, óbvio, né? Começaram a falar, pô, será que eles não viram que é da Amazon e tal? Aí eles foram, eles corrigiram, falando, desculpas a Netflix, então estamos endereçando a Amazon. Só que eles ainda não corrigiram o fato de que é uma minissérie. Acabou, não tem continuação, sabe?
Já era.
São esses 6 episódios e acabou.
Não dá pra cancelar mais, já foi feito. Não vai ter segunda temporada. É um arco fechado, é isso, né? É a história do livro ali, pronto e acabou.
Exato. Como o próprio Neil Gaiman, ele participou da produção da série, ele escreveu os roteiros dos episódios, né? Então é... Ele tá bem fiel ao livro, só que tipo com uma com linguajar mais atualizado, porque o livro já tem uns anos que foi escrito. Não sei exatamente quando ele foi lançado, né? Eu só sei que o Terry Pratchett é falecido desde 2001, Então ele já vê que tem um tempinho aí, mas tá com esse linguajar atualizado que nem o American Gods, né? Então é uma parada muito interessante que vem dessa série.
É, o livro Belas Maldições é de 90, então...
90, é. É
cara, o próprio Deus Americanos, que veio antes aí, o livro mesmo é de 99, 2000.
Sim, então, eles estão com essa roupagem atualizada.
É interessante que o Gaiman, não sei se ele também, se isso vale também pro Martin, né? Mas eles ficam sempre de olho ali nas produções, apesar que o Martin meio que parece que abriu mão no final de Game of Thrones.
O Martin tá de olho no dinheiro.
Então, mas o Gaiman, ele dá uma zelada, né, nas coisas que é dele, né? Tipo, mano, que em casa, Coraline, a gente assiste o tempo inteiro e é um ótimo filme. Tem bastante coisa. A Lilian assistiu Os Deuses Americanos e falou que tá muito bom também, tipo, naipe do livro. Não tem tanto rage quanto eu vejo, apesar que também são dois públicos diferentes, a dimensão das Sim. coisas é completamente oposta, né? Então...
É, o Deuses Americanos, depois que você lê o livro, você vê muitas diferenças, mas a atualização tá sendo muito bem-vinda, porque, tipo, o livro, como eu falei, ele é do começo de 2000, então, tipo, a tecnologia deles era diferente também, mudou muita coisa em 10, 20 anos.
É tipo Matrix, né? Aqueles celulares
Sim,
que flip e tudo mais.
Sim.
Então é isso, Deuses Americanos, né? Você quer encerrar alguma coisa, Rafinha, meu querido?
É isso, né? A gente tá falando de Good Omens.
A gente tá falando de Good Omens. Ah, de Deuses Americanos. Ah, eu só queria falar mais uma coisa.
Ah, tá.
Nós temos aí, né, o Eterno Doutor fazendo o demônio, o Crowley. Você assistiu dublado ou legendado, Rafa?
Eu assisti com áudio original.
Áudio original? Porque a dublagem, o Aziraphale, ele é dublado pelo cara que faz o Yoga do Cavaleiro Zodíaco. Mano, ficou muito da hora.
Nossa.
A voz dele.
Caraca. Você espera o cara dar um pó de diamante, né?
Ficou muito boa. A dublagem tá muito boa, eu recomendo que assista dublado, ficou bem adaptado.
Vou tentar oscilar, que é tenso, porque eu também tenho o hábito de assistir legendado, sei lá, é assistir só animação que eu assisto dublado, coisa minha, frescura.
Tamo junto, eu tenho essa frescura também, eu gosto de assistir animação dublado.
Eu também tenho isso, eu também.
Então, a animação, não sei se é referência, não sei, mas eu acho que dublado, a animação é lei pra mim, eu nunca assisto uma animação legendada. Igual o pessoal tava me criticando porque tava esperando Cavaleiros do Zodíaco dublado no Super, eu nem assisti ainda, mas enfim, o pessoal tava assistindo em japonês, eu falo, não.
Ah não, o Dragon Ball, você tá falando.
É isso, Dragon Ball. Eu esperei o dublado. E não assisti ainda.
Cara, assistir Dragon Ball legendado não é a mesma coisa,
então,
velho.
É diferente. Perde, acho que, um pouco da nostalgia pra gente. Mas, enfim, não é Dragon Ball que a gente tá falando de séries. E Aline Pagotto, minha querida, qual série você trouxe pra gente?
Ai, eu já?
Ô, aqui, ó.
Parada é assim, é toque de susto.
Meu Deus, calma aí, vamos devagar.
A gente tá no 220 aqui, ó.
É, eu tô vendo. Então...
A culpa é da Edgar, é sempre dele.
É, sempre. Então, eu vim falar sobre Doom Patrol, que é a Patrulha do Destino. Que é a segunda série original da DC Universe. Já está na plataforma de streaming que não patrocina a gente. E o que acontece? Essa série, pra mim, foi, na verdade, uma surpresa. Porque ela é um spin-off da Titãs, né? Que, inclusive, eu falei num cast passado que a gente gravou e não deu certo. E, enfim. Essa parte você pode cortar, editor.
Não. Não, pode deixar. Não tem problema, não, editor. A vida de podcaster é assim mesmo.
Pois é. E aí o que acontece? Ela veio como uma forma de suspiro, né? E aí ela deu certo. E eu acredito que foi uma sacada muito legal da DC. O que que acontece? É uma história que é baseada num HQ, né? Publicada em 63 pela DC Comics, e ela traz pra gente as histórias, a saga de uma equipe bizarra e super diferente, né? Eles são super-heróis, digamos assim, mas são atrapalhados e totalmente bizarros. Mas, ao mesmo tempo, são divertidos. E é uma série que ela é, no caso, cativante pra mim. Ela trouxe 15 episódios, mas que passam rapidinho e a história é contada de uma forma super gostosa. E aí conta a história, né, de Niles Calder, que é o chefe da patrulha, né, que é interpretado pelo Timothy Dalton, maravilhoso. E ele é capturado no episódio pelo Mr. Nobody, que é um vilão super carismático, divertido, mas ao mesmo tempo Ele é linha dura. E aí o grupo formado pelo Homem-Robô, que é o Brendan Fraser. Tem o Homem Negativo, que é o Matthew Bomer. Tem a April Bowley, que é a Rita Farr. E tem a Crazy Jane, que é a Diane Guerrero. E tem também o Cyborg, né? Que eu não sei o que o Cyborg tá fazendo nessa equipe.
Ele não tinha ido pra Liga?
É, pois é, mas aí no início da série ele fala que o pai dele tá num experimento junto com ele pra que ele possa, em 5 anos, integrar a Liga da Justiça. Isso, no caso, se passa antes da Liga da Justiça. Mas é uma série bem legal, bem bacana. Na verdade, a Patrulha do Destino, ela é formada pelos três, que é a Mulher Elástica, o Homem Negativo e o Homem Robô. E o Mento e o Mutano, que inclusive aparece na série Titãs. Só que nesse caso, eles foram substituídos. O Mento e o Mutano foram substituídos pela Crazy Jane e pelo Cyborg. Mas de qualquer forma, não ficou ruim, ficou legal. A equipe funciona junto e tem uma fotografia muito legal, de encher os olhos. A trilha sonora é super legal. Inclusive, na cena inicial, quando aparece o personagem do Brendan Fraser, que aparece, né, ele, que é o Cliff, no caso, a trilha sonora dele na estrada, né, no, na estrada não, desculpa, na, ali na pista de corrida, é super legal, é super bacana. Os personagens, eles não são básicos, não tem aquele estereótipo de herói clássico, sabe? Eles são pessoas complexas, com traumas, com medos, pessoas que são inseridas num contexto meio sem pé nem cabeça. É uma heroína, digamos assim, que derrete. É um cara que é um homem de lata, sabe? É um troço muito bizarro, mas ao mesmo tempo que deixa a série super rica. Os arcos dos personagens são muito bem desenvolvidos, são pautados em histórias emocionais, totalmente relevantes. A Jane, por exemplo, que é a mais louca deles, né? Que ela tem 64 personalidades numa pessoa só. Então é muito doido, porque tem uma cena em que... Gente, eu tô dando spoiler, não sei se pode.
Aí é com você, até quando eu... Até onde você vai chegar? Vai chegar muito longe? Vai dar, tipo, spoiler
não,
do final,
não,
do final?
Não, não é final.
Ah, então, ok. Pra...
Não.
Ah, pode contar algumas paradinhas, assim, assim do meio.
É, tá, senão tá, a gente não tem o que falar das séries, mas...
É.
Só não fala, tipo assim, ó, no final... Como é o nome do... Putz, esqueci do Seven lá. Do Seven não, do Clube da Luta. Eu ia falar, é, isso é a mesma pessoa. Enfim.
Ah, tá.
Pô, é? Caraca, que sacanagem, porra. É isso.
É o Tyler, isso, né?
O Tyler Durden é o mesmo cara.
É.
Que sacanagem, pô.
É que tem uma cena que eu acho super legal, que é a Jane e o Homem-Robô, eles estão num outro mundo, que eles falam que é um mundo paralelo. Não é um mundo invertido de Stranger Things, mas é um mundo paralelo em que eles se encontram com... Cara, na verdade, o que acontece? A história, ela é meio bizarra. E, ao mesmo tempo, ela tem vários arcos, e aí você tem que juntar todos eles e fica um troço meio confuso, às vezes. Mas eles vão pra um outro mundo, e aí lá os dois estão juntos e tal, e eles têm um diálogo que é como se provocasse algo nos dois, sabe? E é muito legal, porque ela fica estouradinha na mesma hora, porque ela tem uma personalidade que é uma garota que fica super estourada e tal, e é bem bacana. E ao mesmo tempo, eles incluem a questão da força da mulher, os negros também, é representado pelo Cyborg, então assim, tem essa preocupação em inserir todos os contextos, todos os núcleos, pra não ficar de fora. Então tem essa inclusão social. E é uma série bem bacana que eu super indico. Ah, e o CGI também é bem legal. Os efeitos são bem bacanas. É uma série que eu super indico.
Eu, que no caso, eu sou um... Você não me conhece, eu sou um cara muito atrasado pra séries, enfim.
Uhum. É mesmo?
Eu preciso assistir Titãs pra assistir o Doom Patrol?
Não. Eles aparecem na série, só pra apresentá-los. Em Titãs... Tem alguns episódios, são poucos, em que mostram como que eles estão ali e tal, mas é, na verdade, pra inserir o Mutano, entendeu?
Certo.
Aí aparecem eles, contam um pouquinho de nada da história, mas essa série, a Doom Patrol, é a série deles, é contando como eles chegaram ali, como eles foram originados, o que aconteceu com todos eles, os dramas de vida e tal, essas coisas.
Camarguinho e Rafa chegaram a assistir...
Eu não assisti, mas eu queria lembrar que no primeiro episódio tem bundinha do Brendan Fraser.
Então você assistiu, então... caramba.
Não. Eu vi a manchete, ó. Primeiro episódio tem bundinha. Essa foi a manchete que eu vi. Eu não assisti a série.
Bosta.
Pior que tem mesmo.
Aí, viu?
Mas, pô, o Brendan Fraser não tava, tipo, mega famosão fazendo Múmia e tal. Não sei se isso é um declínio da carreira, porque eu também já não vi em lugar nenhum.
Na verdade, ele deu um tempo, ele ficou sem gravar nada, e agora ele tá voltando, ele resolveu voltar na série.
Ah,
voltar,
legal.
Tipo, mais de baixo aí.
Porque, mas aí, na série, eu vejo o Brendan Fraser como um personagem galhofa, tipo, meio engraçadalho, sabe?
Tipo... Não, mas aí que tá, tipo, ele nem atua tanto, ele dá mais a voz, porque quem faz o personagem mesmo é um outro cara fantasiado, ele dá a voz pro personagem só.
Mas é engraçadinho, ou não, Aline?
Oi, desculpa.
O Brendan Fraser, eu sempre vejo ele como esse personagem meio engraçadão e tudo mais. Nessa série ele tá desse tipo, ele já é mais contido, como é que é? Porque eu acho que eu sempre vi ele fazendo comédia, né? Tipo, o George, Rei da Floresta, filme do Looney Tunes.
Na verdade, ele já começa com ele assim, ele tem uns tons de comédia, mas não tanto, porque a série é um pouco mais dramática, porque nenhum deles passou por uma situação bonita. Então, assim, ele, por exemplo, ele é dado como morto, e aí o que que acontece? A única coisa que sobrevive dele é o cérebro, e é ligado a uma máquina. Então, assim, não tem como ser engraçadinho. É engraçado em algumas coisas, por exemplo, quando ele não consegue subir uma escada, aí se torna engraçado, porque ele fica batendo o pé na escada tentando subir, e aí, tipo, se torna engraçadinho. Mas não é engraçado, não é... É diferente do personagem da Múmia, é diferente do George in the Jungle, entendeu? Mas é uma série bacana, e ele tá super gordo na série, né? Tem esse detalhe também.
É, o furdo do Camargo, é porque ele não tá forte, né? Ele só tá gordo.
Não, ele tá gordo mesmo.
Tá bem gordo.
Tá na bundinha dele que aparece, é um bundão mesmo. Gordo não tem bundinha não, cara.
Um gordo responsa, né?
Pô, é...
Rafa, você chegou a ver alguma coisa?
Cara, eu não vi, eu confesso, eu nem me interessei de ver Titans, né? Nem por causa de polêmicas, é que teve polêmica pra caraca sobre Titans, né? Mas é porque eu em si não sou muito fã da equipe e sou desacreditado com séries da DC, né?
Ah, é uma Marvete, né? Ele é mais Marvete do que a Aline, que ainda se deu uma contorcida e viu DC, né? Olha aí.
Duas vezes.
Não, porque eu gosto pra caralho de Legends of Tomorrow, cara.
Essa eu já não gosto.
Eu não gostava dela no início, tava chato pra caralho, mas depois que começou a ficar galhofado, a minha favorita daquele Arrowverse lá. Mas, assim, eu não cheguei a ver, então passou totalmente despercebido, mas pelo relato aí da Aline, parece uma parada muito interessante, então vou anotar aqui pra lista.
Sabe o que é mais legal também? No início de cada episódio, aparecem os personagens da Liga da Justiça. Aparece a Mulher Maravilha, o Batman, o Superman, o Lanterna Verde, aparece o Aquaman.
Mas aparece tipo, aleatoriamente, assim.
Assim, logo na abertura. Tipo a abertura da Marvel, que aparece aquelas HQs caindo, assim. Uhum. Só que da DC é o contrário. Mostram os personagens da Liga. E fica muito bacana. É muito criativo.
Olha, eu tô cogitando assistir. Eu quero assistir. Eu tô, acho que como todo mundo me conhece, eu tô tentando assistir as coisas que eu sei era um zero à esquerda.
Você vai assistir quando? Em 2025?
Não. Oh, eu tenho, olha, daqui pra lá eu tenho o quê? 6 anos? Olha aí. Acho que dá, hein? Ó, cara, esse episódio, ele é um exemplo de superação que vocês vão ver muito em breve, né? Então...
Meu Deus.
É, eu achei interessante. Eu não sou... É, na verdade, todo mundo... Eu sou uma pessoa que sou facilmente influenciada, então... Tipo, se eu vejo muita gente falando, ó, a série é ruim, eu já nem assisto, então eu perdi muita coisa. Inclusive, até no mundo dos jogos, eu sou da mesma forma. Então, tipo, às vezes, falar, ah, essa série é boa, tipo Walking Dead, tinha gente pirando em Walking Dead, aí, pô, mas aí tá ruim. Ah, tal temporada é ruim. Fala, pô, se tá ruim, eu já nem começo. Então, é mais ou menos nessa. Na internet tem muita gente chata. Não importa se você tá fazendo o novo Poderoso Chefão ali, ó, perfeito.
Mas o Poderoso Chefão é chato.
Você é retardado, por acaso?
Vai ter gente criticando. Como Good Omens, né? Que a galera religiosa chucalhou. Então, ó, tenho 2026, eu tenho 7 anos pra assistir, hein? Me cobre, hein?
Se eu quero 2025, ele já aumentou mais um.
Ah, não, porque tem o... juros, né, cara?
De juros?
Ah, então a vergonha nessa sua cara, Floyd, vai ver logo.
Hadouken!
Eu tento, gente. Não, é que é complicado pra mim, gente. Eu, não é complicado nada, é fácil. Eu levo 2 horas pra chegar no trabalho, dá pra assistir uns 3 episódios. Uma das outras séries que eu ia falar, eu assisti também rapidinho, que era Umbrella Academy. A gente assistiu rapidão também, foi tranquilo.
Nossa, essa eu devorei.
Aproveita e fala da série que você assistiu, que eu tô curiosa pra saber qual a sua opinião.
Ah, olha aí. Isso que é, ó, esse host é assim, gente, ó o gancho, hein? Cara, então, eu tenho que me vangloriar, porque pela primeira vez na história eu assisti uma série, primeiro que os caras do Ultra Combo, pelo menos por exemplo, né?
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
O Camargo assistiu, mas o Danz não. O Danz, ele ia gravar, não pôde, né? Ele já falou, cara, não dá spoiler, senão eu nem vou. Eu falei, não, não vai ter spoiler.
Na real, eu ia trazer essa série, mas o Floyd assistiu e eu deixei ele trazer, porque senão eu não ia ter o que trazer. Get over
here! Não, claro que eu tinha, viu? Tem a série da Fórmula 1, cara.
Não, ninguém quer ver isso aí, Floyd.
Quem gosta de Fórmula 1, cara?
Só que não.
De novo. Cara, e galera, na primeira gravação que a gente fez que não deu certo, eu falei de Drive to Survive da Fórmula 1. Você viu os grilos, assim? E eu falo... Foi muito bom. Pena que o episódio não pôde ir pro ar, mas... Enfim, eu não vou falar de Drive to Survive, eu vou falar de Stranger Things temporada 3, cara. Saiu tem o quê? 5 dias por aí? Saiu no dia 4 de julho. É, a gente tá gravando um pouco depois disso. Eu acho absurdo o quanto o americano quer incluir. Eu joguei isso até a discussão no grupo do WilhoCast lá no Telegram. Que o americano ele tem a necessidade de fazer o 4 de julho um feriado universal, né? O dia que salvamos o mundo.
É só a independência deles.
Se eles ganhassem uma guerra no dia 4 de julho, ia ser a coisa mais perfeita do universo, né? Mas enfim, a série ela segue ali os acontecimentos da segunda temporada na cidade de Hawkins. Uma cidadezinha indiana lá, parece que é bem interiorzinha, bem cidade pequena mesmo, né? E eles pegam, tipo, a Eleven, que é a personagem principal, já tá com o cabelo até maior. Eu acho até bacana ver quando eles cresceram da primeira pra terceira temporada, eles estão maiorzinhos, ela ainda mantém um namoro com o Mike e tudo mais. E a cidade, ela tá passando por alguns problemas financeiros, porque criaram um shopping bem grande ali na cidade. Então o comércio local já dá uma decaída e tudo mais. E nas dependências do shopping ali, tem muita coisa enrolando. E eles cobrem uma... Ali vai ser o centro do arco, que eu não vou falar o que acontece e tudo mais, mas até como o Camargo viu, é interessante que eles dividiram 3, 4 grupos ali, Camargo? Foi 4, né?
Foram 4 grupos, foi o grupo
do policial,
do delegado, com a mãe do Mike, do Mike não, do Will. Eles são um grupo procurando saber por que o magnetismo dos ímãs de geladeira estão caindo, e isso acaba crescendo, tendo uma crescente. Tem um grupo ali do Dustin com o... esqueci o nome, não é Scott o nome do menino?
É o cabeludinho bonitão lá da série.
Não, é o Steve.
Steve Harrington, alguma coisa assim, não é?
O Dustin, o Steve e a Robin, que é uma personagem nova.
E a Erika, que é a irmãzinha do...
Ai, a Erika!
A irmãzinha do... Nossa, eu sempre esqueço o nome do...
Do Lucas.
Você não pode escrever América sem Erika.
Ela me manda, tipo, o pessoal dando um psicológico nela, fala, você não consegue escrever América sem Erika.
Maravilhosa, gente.
A personagem... É ótima.
Eu acho ela muito chata, mas ela, de fato, ela rouba a cena.
Ela era uma personagem chatinha, mas ela apareceu um episódio na segunda temporada e todo mundo, eu quero mais, e deram mais. E aí que tá, ela é muito boa. A chatice dela é contagiante.
É. Vocês sabem que a Robin, ela é filha da Uma Turma, né?
Sim, mano.
Ela é filha de quem? Desculpa, eu não vi.
Da Uma Turma.
Caramba.
Sim, velho.
Olha aí, não sabia.
Nossa, ela é a cópia. Coloca uma do lado da outra pra você ver. É a cópia.
Eu achei ela muito mais bonita que a mãe, na verdade.
Sem dúvida, então. Porque tem o Ethan Hawke, né?
É, a filha do Ethan Hawke também.
É, filha do Ethan Hawke também. Então, tipo, pô, já dá uma diferenciada aí. Então, mas tem esse grupo.
Tem esse grupo, tem o grupo do...
Tem o grupo do Will.
Do Mike,
do Lucas,
da
Eleven, o Mike.
E tem o grupo da Nancy com o... Ah, porque eles se juntam depois,
A Nancy e o Jonathan, mas eles se juntam com o grupo do Will. Mas no início são 4 grupos.
São 4 grupos e, assim, é legal que esses grupos...
Cada um tá vendo um assunto separado e todos eles se juntam depois.
É, eles estão vendo assuntos completamente alheios e eles não se falam. Eles chegam ali, o Dustin chega no primeiro episódio, eles meio que brigam e tudo mais. E eu acho muito interessante. Acho que até depois cria um pequeno arquinho no início da Eleven com a Max, que é a outra menina que se juntou na temporada 2, que até então a Max era motivo de ciúmes pra Eleven, porque ela achava que ela gostava do Mike e tudo mais. Mas elas ficam super amigas e, tipo, elas ficam meio que ali vivendo o universo feminino mesmo, né? Tipo...
Aí, vamos e vemos, a Eleven precisava de uma amiga.
Sim, porque ela,
grilo,
o contato que ela tinha com a sociedade era os meninos.
É, os meninos e o delegado, que também é outro homem que não sabia como cuidar de uma criança.
Então, né? E aí ela dá essa... Até no visual da Eleven, né? Ele dá um up bem mais feminino, fica bem legal.
Ao som de Material Girl, que vamos e venhamos, é um marco.
Como não entrar muito em spoilers aqui? Tipo, mas algumas coisas acontecem até... relacionadas até ao magnetismo do Iman e tal. E o Will, ele sente sente alguma coisa ainda que ficou das temporadas passadas, pra quem
sim,
não
ele sente ciúmes. O Will, ele tá com ciúminho, porque tá todo mundo namorando e ele não. Até o Dustin tá com uma namorada à distância e ele não.
Na verdade, eu acho que o Will, ele ficou bem coadjuvante nessa temporada em relação aos outros personagens.
Sim, porque antigamente ele era o alvo, né?
A série se concentrou bem mais na Eleven e nos problemas que a Joyce tava tendo com o Hopper do que com o Will.
Sim,
então...
de fato.
Então, é porque o Will, na primeira temporada, ele quase não aparece. Ele é só o gancho, né, pras pessoas procurarem. Na segunda, ele virou lá o encosto do bicho.
Ele era o possuído, né?
É, e nessa daí, ele é um aviso. Olha, tá chegando. Mas ele só serve
ele
pra
é
isso também.
Ele é as anteninhas de vinil do Chapolin.
Isso, exato.
Nossa, coitado.
Exato, por aí.
Mas... até que eu gostei do jeito que foi tratando, porque dá a entender ali que vai ter algo mais numa próxima temporada. Nossa. Porque o Mike grita com ele, ah, não é minha culpa, você não gosta de meninas, e fica meio travado
assim. É adolescência,
né?
Eles estão como, tipo, uns têm namoradas, outros não, quem tem não entende, quem não tem.
E tem aquela coisa, o moleque ficou sumido por um bom tempo, então, tipo, ele quer viver a infância que ele perdeu naqueles meses lá, ele quer jogar RPG, ele não quer crescer, e tá todo mundo crescendo, menos ele.
Ah, porque assim, apesar de tudo isso, apesar da temporada ter sido muito bacana e tudo mais, a gente pode considerar uma malhação com coisas sobrenaturais, né? Porque, querendo ou não, é. Porque eles estão ali na puberdade, eles estão descobrindo os gostos, os jeitos, os trejeitos do outro e tal. Tipo, as meninas fazendo o clube da Luluzinha, e aí tem os meninos com o clube do Bolinha, e aí, tipo, cara, ficou uma malhação total aquilo ali. Agora, uma coisa que eu achei super legal foi o cabelo da Nancy, que tá igual o da Madonna nos anos 80. Ficou sensacional.
Todo mundo tinha, né?
Sensacional.
A Nancy que finalmente parou de ser uma sonsa, né? Porque o Jonathan continua um songomongo, mas a Nancy teve um pouquinho de brilho aí dessa vez.
É verdade. Eu acho que as mulheres, elas tiveram um destaque muito grande nessa série. A Robin também.
Bem grande.
A Max, a Robin.
A Robin já chegou chutando porta já.
Mas eu acho que ela ter sido colocada nessa temporada soou uma coisa tão forçada. Porque assim, a menina aparece do nada. Rafa, você não viu, mas eu preciso falar. Então tá pro ouvido aí.
Tá pro ouvido.
Procedimento de segurança.
Trago uma mensagem ultra secreta e confidencial, autorizada apenas para generais de 5 estrelas ou mais. Todos os demais devem iniciar imediatamente o procedimento de segurança para a mensagem secreta. Procedimento padrão iniciado.
Ela simplesmente vira e fala assim, ah, porque eu sei falar 4 línguas. Do nada, a menina assim, tipo, ah, eu brotei aqui e sei falar 4 línguas, então posso te ajudar. Entendeu? Tipo, desculpa, foi forçado, foi forçado.
É tipo ajuda, né? Alguém precisa ser perito. Um outro ponto, não sei que... Aí você pega muito do cinema dos anos 80, que é a maior influência da série, que algumas forçadas. No arco ali do Dustin, do Steve, você vê muito, tipo, 4 jovens se envolvendo em loucas aventuras e tudo mais.
Olha, uma coisa que eu achei legal dessa nova temporada é que eles quebraram a fórmula Netflix. Então, essa temporada tem 8 episódios e não 13. Então, não ficou aquele negócio prolongado, que nem na última temporada todo mundo ficou xingando o episódio que a Eleven muda pra outra cidade. Vai ver uma das meninas que foi feita junto com ela lá, pá. Que realmente ficou um pouco alongado demais. E nessa, mano, 8 episódios foi o suficiente. Achei que ficou ótimo o caminhar da série.
Então, até esse arco do anterior, achei que seria bem válido se ele tivesse continuidade. Mas até então, até agora, assim, é uma coisa que... whatever, né? Mas o que eu ia falar antes, que até outro estereótipo que eles pegaram... é um dos vilões, né, que o... ele é muito exterminador do futuro. Tipo, o Schwarzenegger...
nossa, é muito parecido.
E o Ivan Drago ali, por exemplo,
muito,
né?
Muito
os
mesmo.
Os dois misturados, né?
É muito parecido mesmo. Tanto que tem gente que tá querendo que esse cara assuma o exterminador do futuro. Um spin-off, sei lá, qualquer coisa parecida. Porque realmente
daria.
É muito, muito parecido.
Cara, ninguém conseguiu me explicar por que ele anda tão duro daquele jeito, né, mano? Porque não deu pra saber se ele era só humano, se ele não era. Mas ele anda todo durão.
Ah, ele é. Ele é um russo filho da mãe.
E o pior, os caras pegar um carro e correr por tempão, ele chega andando, tipo Michael Myers, sabe? Sim. Chega andando com mó pose e tal. A gente fica, pô.
Uma pessoa que eu acho que cresceu muito nessa temporada foi o Billy, o irmão da Maxine. Eu acho que a última temporada, que a segunda temporada, ele teve aquele arco lá com o Steve, né? Que os dois se enfrentavam e tal. E agora ele veio totalmente diferente, sabe? Cara, deu medinho daquele cara, viu?
Sim.
Mano, fato. Esse cara, a atuação dele nessa terceira temporada tava muito boa. E eu achei o arco do personagem muito bom também. Todo mundo ficou com muita raiva dele na segunda temporada. E agora na terceira, deu pra você sentir menos raiva, mas ao mesmo tempo ele continuou sendo filha da puta.
Exatamente.
Não, é bem isso. É que ele foi, não sei, não deu pra entender muito ele na segunda temporada. Ele foi meio que jogado ali sem objetivo nenhum.
O cara é aquela coisa, ele sofreu com o pai e ele acabou se tornando uma pessoa terrível. E dessa vez agora ele é uma pessoa terrível, mas não culpa só dele. Ele é uma pessoa terrível porque tem um encosto nele.
Levar pra sessão de descarrego, então.
O capiroto.
É por aí. Tem cena pós-crédito, tá? Então fica ligado.
Sim, gente, espera. O Netflix, no meu caso, cortou. Eu tive que clicar lá pra ver ela de novo.
Ah, oh, que chato.
Não, o meu foi direto.
Não, ele, tipo, ofereceu a próxima série. Ah. Aí, opa, não, volta ali, meu amigo.
É, o meu apareceu direto.
Não sei se foi o PC, mas enfim. É, pra gente não se alongar mais, assistam Stranger Things, cara. Tipo, não é a sétima maravilha do universo, como todo mundo falou da primeira temporada. Pô, os anos 80. Tem bastante referência. Enfim, não é a melhor série do mundo, mas é um fator diversão. É uma série certa, dá pra se divertir legal. Tem os momentos ali meio down, mas cresce de novo e é bem bacana. E aquela questão, 8 episódios simples, rápidos, perfeito pra mim. Eu gostei até mais do que da segunda temporada, que eu achei até melhor do que... Acho que a primeira também foi... Mas enfim, cara, assistam Stranger Things e... Rafa, faça isso antes de editar, cara. Você tem 2 dias pra isso, cara.
2 dias? Nossa, cara.
Não, é 8 episódios, cara. Rapidinho você assiste. Aí já aproveita o gancho, então. Camarguinho... Qual série você vai trazer pra gente pra ser o gran finale aqui?
Seguinte, eu vou trazer aqui Puellamade Madoka Mágica. Alguém já ouviu falar nesse nome? Sim, maravilhoso?
Tirando o Rafa. Eu ouvi antes da gravação que vocês estavam debatendo.
Cara... É um anime, eu tô recomendando ele aqui porque ele voltou pra Netflix, ele tinha saído da grade por um tempo, e ele é só legendado, infelizmente, não tem dublagem pra ele, mas ele é todo construído na base do conto de Fausto, ou seja, toda a trama, ela depende de você aceitar ou não fazer um contrato, e qual a consequência que isso vai trazer. Começa toda a história com a Madoka, né, ela e a Sayaka são amigas na escola e tal, e elas descobrem que o mundo, ele é atacado por bruxas, e quem briga com essas bruxas são as garotas mágicas. Aí aparece o Kyubei, que é uma entidade que parece... Pera só um pouquinho. A banheira de pá! Mas, então, aparece esse Kyubei, ele é meio que um gato, um bicho de pelúcia branco ali, e ele tem esse poder, ele te concede um desejo, qualquer que seja, ele consegue fazer qualquer milagre, e em troca disso você vira uma garota mágica e você obrigatoriamente tem que matar essas bruxas e pegar as sementes de rancor delas. Até aí parece bonitinho, né?
Ou será que não?
Uma que o desenho é todo loli, né, então são todas menininhas fofinhas, vestindo roupinhas fofinhas e tal, só que tem, a partir do terceiro episódio, uma virada bem macabra nesse desenho, e eles começam a questionar, primeiro, se o desejo que você vai fazer, ele tem que ser feito pra você ou pra outra pessoa, porque tem uma personagem que ela quer ajudar alguém, mas você não sabe se ela quer ajudar realmente aquela pessoa, ou se ela quer ser reconhecida e agradecida por ter ajudado, se ela quer a atenção da pessoa pra ela, na verdade. O quão de diferença isso faz, né, o quão bom ou mal pode ser fazer o desejo pra si ou pra outro, e qual é a consequência, porque, tipo, não é basicamente você só virar uma garotinha mágica e o mundo vai ser feliz, porque o negócio é perigoso, envolve morte, pá, e a trama vai toda se desenrolando, elas descobrirem porquê, da onde que vem a magia, e não é uma coisa tão simples assim. E, por incrível que pareça, o anime se chama Madoka Mágica, você vê a abertura toda fofinha e tal, mas a Madoka, ela tá nesse conflito, ela não sabe se ela quer ou não fazer o desejo. Então... quem se interessou, é bom que assista, porque é meio difícil de explicar Madoka sem você assistir, é uma coisa bem complicada.
Olha, o Rafa manja também, né, Rafa?
Eu só conheço de nome, que eu vi um poster no quarto da minha namorada com isso aí, Madoka Mágica, aí eu fiquei zoando ela, que como ela viveu muito tempo em São Paulo, né, então ela tem, as gírias dela, tudo que fala é de paulista. Aí eu vi aquilo no post dela e falei, pô, por que tu tem um post chamado Padoka Mágica?
Nossa, que piada ruim.
Aí ela riu pra caraca, mas ela me explicou da história do desenho e tal. Eu achei bem mórbido, inclusive, pra uma parada.
Ele é todo fofinho, mas não dá pra você explicar a história sem você entrar nos spoilers. E se você der spoiler, você quebra a graça, porque o legal é você ver o desenrolar da história e como as meninas vão descobrindo as coisas por trás do desejo.
Aline...
Eu achei interessante também a premissa, o nome é engraçadinho, e a impressão que dá é que, do jeito que o Camargo falou, parece que ela vai sair logo da plataforma, então a gente corre logo pra assistir, porque se ela vai embora, aí assim...
Já saiu uma vez, né?
É, já saiu uma vez.
Então corre enquanto é tempo. Mas onde é que ela tá passando, Camargo?
Netflix.
Ah, massa.
Eu só vou recomendar, assistam, acho que são 13 episódios, é pouquinho também, assistam tudo na Netflix, e depois que terminar de assistir a série, pega o terceiro OVA, porque eles lançaram 3 OVAs do Madoka Mágica, só que os 2 primeiros são resumo, então tipo, esses você pode pular, se você assistiu a série inteira, vai direto pro terceiro, que ele é a conclusão, é meio que um filminho pra concluir a história, tipo, finalizou muito bem, mas eles resolveram dar um final legal pros outros personagens também.
As últimas vezes que eu tive experiência com Netflix não foram muito boas, mas eu vou tentar assistir isso aí. Eu gostei.
Vai que é uma boa recomendação.
Beleza.
Apesar de ser do Camargo...
Não, e... Tadinho.
E aquela coisa, pra quem conhece a história de Fausto, né, o conto de Fausto, sabe que, tipo, esse negócio da escolha de fazer ou não um contrato vai dar um drama do caramba. Não é uma coisinha simples, não é uma coisinha fofa.
Mas ficou melhor com o Chapolin?
Nossa, Floyd, putz.
Vocês trouxessem um Chirrião.
Ah, olha aí.
Comparação que o cara vai fazer.
Aquilo ali é melhor a adaptação de Fausto da Terra, cara.
Tava mais legal quando você tava falando de Stranger Things.
Obrigado.
Cara, é a minha única referência a Fausto. É Chapolin, cara.
A porra, tu não escuta épica, não, cara?
Bem pouco, mas é o Chapolin. Contrato Chirrion, cara.
Os dois discos mais, tipo, conhecidos dele, né? São, não tem Chirri e Chirrion, mas é baseado no Fausto também. Não, eu falei de épica, não era nem épica, era o Camelot, desculpa.
Olha, tá me dando indicação errada ainda.
Ah, você errando aí também.
É porque um dos discos se chama Épica e o outro é o da Black Halo. Os dois contam a história do Fausto.
Eu vou me esconder aqui na moita. Continue.
Não, mas é isso. Tipo, pra quem vê aquelas bonequinhas todas quase lolicon, fofinhas e... vai esperar um Sailor Moon, vai esperar uma coisinha fofa. E vem um negócio de filosofia, até onde a sua alma e seu corpo são ligados, a consequência do desejo. E, tipo, aquele negócio, né? Como eu falei, vai, eu vou dar o exemplo da Sayaka. Eu acho que ela é um exemplo que não é tanto spoiler, porque é logo no começo da história. Ela é apaixonada por um menininho, e esse menino sofreu um acidente, ele tocava violino, ele não vai poder tocar mais. E, meu, ela usa o desejo dela pra curar ele milagrosamente. Do nada, o moleque recebe alta, ele pode tocar de novo e tal. Só que daí é aquela coisa, o moleque se curou, deu zero bola pra ela. Então ela fica pé da vida, porque ela usou o desejo dela pra ajudar o cara que ela amava, e no final ele não amava ela também. Ele só tava ali porque ela fazia companhia pra ele.
Caraca, cara.
Ó, eu ia falar de outra referência bosta de cuidado com desejos, é. Mas...
Você ia falar de O Mestre dos Desejos, aquele filme dos anos 80.
Sim, claro.
Nossa, esse filme é clássico. Essa eu deixo você falar.
E ruim ainda, né?
Não é porque é clássico que é bom. Mas é isso, gente. Assistam Madoka, porque esse da Sayaka que eu falei já é muito spoiler. Então ainda tem mais coisas ainda pra verificar.
Olha aí, até a Cris vai pirar, né? Porque já que tem um pôster no quarto, né? Beijo, Cris. Queremos você aqui no Tracombo, por favor.
Queremos,
né?
Você de cosplay de Madoka.
Pode ser também. BGS tá chegando aí, ó.
Turn around, look at what you see in her face, the mirror of your dreams.
Make believe I'm everywhere.
Então é isso, galera. Essas foram as nossas pequenas indicações de cast aqui. Espero que tenham gostado das indicações, que se interessem pelo menos por uma delas, né? Comentem o que vocês já assistiram, o que vocês acharam da série. Cuidado com spoiler nos comentários, por respeito em quem não assistiu ainda, né? Então, quero primeiramente agradecer muito, de novo, né? A presença aqui da Aline Pagotto, dos milhares de podcasts que ela tem aí, dos canais. Por favor, Aline, fala pra galera aonde o pessoal te encontra, faz o seu jabazinho e é isso aí. E fala o que você quiser mais, cara. A gente tá bem feliz de ter aqui você de novo, tá?
O espaço
tá?
É seu.
Obrigada, gente, pelo convite. De novo, né? Pela segunda vez. Mas dessa vez eu acredito que vai dar certo, porque tem que dar certo, porque as séries que foram faladas hoje são muito legais, são bem bacanas. E eu queria agradecer a cada um de vocês pela paciência, porque o áudio também não tá legal. E ainda assim, se quiserem me ouvir, eu tô lá no WillWhoCast, é WillWho. É tipo o Doctor Who, mas não é sobre a série. Então, é o WillWhoCast. Lá a gente fala sobre cinema, séries, sobre o cotidiano, histórias das nossas vidas. A gente abre um pouco o coração. E eu tenho também o Noir com Elas, que eu faço com a Rafaela Storm, do EitaCast. E lá a gente fala sobre o universo feminino. A gente coloca a mulher em foco. Então, se vocês quiserem escutar, fiquem à vontade. A gente tá no Telegram também. Temos um grupo lá pra falar com os nossos ouvintes. O Floyd tá lá, inclusive. A gente também tá nas...
Presença VIP.
A gente tem as mídias sociais também. A gente tá no Instagram, Facebook, no Twitter. Acho que a gente tem o YouTube. A gente tá tentando fazer um Snapchat, mas nunca rolou. Enfim.
Nossa, nem.
O Tinder também.
É. Snapchat ninguém usa, velho.
Ó, todos esses links aí vai estar no post, gente. A gente vai compartilhar para um de vocês.
Obrigada, gente, de novo. Um beijo para todos.
O canal do YouTube parou mesmo, Aline?
Eu acho que o William tá mantendo aquilo lá, às vezes, com uns spots.
Não, do que tem pra ver.
Ah, sim, eu parei. Mas ainda tem lá, tem alguns vídeos então que eu gravei.
Não, tem lá, eu sei. É. Eu segui.
Mas eu parei de gravar.
Mas beleza, uma pena, que era bom,
gostava,
hein?
Gostava, né?
Eu gostava bastante.
Mas se quiserem ainda me conhecer um pouquinho, eu tenho lá ainda o canal do YouTube, que é O Que Tem Pra Ver. Aí tem algumas dicas de cinema lá também, que eu fazia com dois colegas do trabalho. Só que tá tão difícil de fazer que ultimamente a gente teve que parar. Tá corrido. Essa vida de gente grande, né?
O ruim do YouTube, fazer coisa no YouTube, é que você tem que estar presente,
exato,
né? Você tem que aparecer.
Exatamente. Mas vamos que vamos.
Não tem o artifício do Skype. Pois. Mas é uma pena que tenha acabado. Mas se derem pra voltar, é bem legal. Eu gostava bastante do conteúdo de vocês.
Ah, obrigada.
E também de todos os outros conteúdos, de todos os podcasts, inclusive do WillWhoCast, eu indico muito o cast de Matrix, que tem um cara lá bem bacana, hein? Bem gente boa.
Nossa,
e não é o Marcos.
Quem será que é? Oh, meu Deus.
É um moço aí que fala às vezes sobre game, às vezes sobre música.
Às vezes tenta falar sobre série e não assistiu nada.
Tá tentando assistir ainda Vingadores, o primeiro lá.
Nossa, verdade.
Não, eu pulei metade, tá, gente? Eu tive que ir pro último logo.
Essa pessoa profanou o universo Marvel. 10 anos de construção, o cara pula metade.
É. Falta assistir um monte. Não, eu assisti muito nas férias, cara. Então, mas faltou uns 4.
É, nas férias ele vira pra mim e fala assim, ah, olha só o que eu acabei de assistir. O quê? Capitão América. Que foi?
Era o Guerra Infinita. Não, Guerra Civil. É, olha aí. Sim, Vixe, vi os Lado Infernal. Mas eu vi até, na ordem, eu vi
assisti
até Homem-Formiga.
Tudo.
Depois eu saí pulando. Vai fazer o quê, gente?
Plano de maratona JK.
Mas é isso aí. Obrigado mesmo, Aline, por ter vindo. Rafa Camarguinho, por favor. Considerações finais, alguma coisa também? Alguém quer fazer algum jabá aqui também? Não.
É, eu quero. É, escutem Ultracom Podcast, seu podcast de games.
Nossa, que jabá. Mas...
Melhor jabá que tem. Redes sociais.
Vou fazer aqui um apelo. Fiquem de olho no Instagram, que a gente tá colocando bastante stories aí. Interajam com a gente quer saber mais sobre vocês, quais jogos vocês gostam, dicas de TBT, algum jogo que marcou a infância de vocês. Interajam com a gente lá no Instagram.
A gente dá até os créditos pro TBT.
Sim, hein? A gente sempre fala quem que indicou. E no caso, por enquanto, só os 4 aqui que indica, né?
É, por enquanto sim, mas ó, galera, sejam bem-vindas pra comentar também.
Exato, mande mensagem pra gente, só nós somos carentes. Gostamos de contar.
A gente quer atenção. Pro... É isso aí, minha gente. Então espero que tenham gostado do cast. Obrigado por ficarem até aqui e até o próximo Random ou os episódios principais do Outra Combo.
Beijo.
Tchau.
Falou.
Cortou pra mim?
Cortou pra mim também.
Ah, tá.
Cortou pra mim.
Aline, não
tá
ouvimos.
Ouvindo?
Ah, ouvimos só o seu, eu sou Aline Pagotta.
Não, eu ouvi
gente,
até
eu
o... Será que...
fora esse negócio.
Caraca,
Deus
agora
céu.
Eu ouvi tudo.
A gente, eu,
caralho!
Eu ouvi até o... Será que essa é... E daí cortou.
Ele
tá,
funciona,
vou fazer a abertura
na
de novo.
Funciona na raiva só.
Eu vou fazer a abertura de novo pra ajudar o editor.
Ok.
Nós agradecemos.
E aquela questão, 8 episódios simples, rápidos, perfeito pra mim. Eu gostei até mais do que da segunda temporada, que eu achei até melhor do que... Acho que a primeira também.
Você já experimentou trancar essas crianças dentro do quarto?
Na geladeira.
Faz isso, cara.
Eu queria, só que não é minha propriedade, eu não posso.
Então, olha aí, ó. Na geladeira?
No quarto. Tá louco?
Só com um potinho de água e um de ração, né?
Que maldade.